Nós estamos hoje aqui com a APP Municipal, a Karina Aparecida Araújo Ragazzi, que é diretora municipal, a Maiara Faria de Souza, que é secretária municipal também da APP, a Franciele Bianchini, que é membro também da APP, a Angélica Gobato, também membro, a Sônia da Silva Henriques, a Soninha, que é diretora regional da APP Sindicato, né, dos assuntos que trata os assuntos municipais, e a Alessandra Fernandes Lima, que é membro também da APP, para a gente falar. Ah, mas o que, que é esse APP? É de comer, Oswaldo? Não, não é não, é das professoras, e a gente vai falar agora um pouco sobre o trabalho que está sendo desenvolvido em prol das nossas professoras, porque, olha, hoje eu tenho a impressão que a Rede Municipal de Educação tem mais de 1.100 pessoas, mais de 1.100 funcionários que trabalham nesse sentido. E a gente está aqui para falar um pouco desse trabalho que precisa ser desenvolvido e mostrar a força que tem as nossas professoras, né? Quem começa falando? Você, Soninha? Então vamos lá, Sônia. A Sônia, que é a diretora regional da APP e rege aí as pastas dos assuntos municipais das cidades da nossa região. Boa tarde, Sônia.
Boa tarde, Oswaldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cabiúna. É um prazer muito grande estar aqui com vocês para a gente poder esclarecer e levar um pouco do conhecimento do que é a APP Sindicato. A APP, ela é o Sindicato dos Trabalhadores, né, em Educação Pública do Paraná, que representa professores e funcionários da rede pública e estadual. A APP ela foi feita em 26 de abril de 1947. Então, nós já temos aí 75 anos de histórias de luta da APP Sindicato, né? E a APP, ela é um evento sempre na vida do trabalhador, porque ela está aqui para nos defender e garantir que nossos direitos sejam estritamente combatidos, né? A gente precisa defender os nossos direitos e, para isso, a gente tem a APP que defende principalmente a classe da educação pública da rede estadual e também do município.
E existe o braço do município para a APP estadual, né?
Sim, a gente tem a APP estadual, né, regional, que é a qual faço parte, e agora, através de eleição, nós temos a nossa diretoria municipal, através da professora Karina Ragazzi e as nossas outras colegas que fazem parte também, né, a Fran, que é membro, a Karina, nossa secretária Maiara. E a gente está aqui para desempenhar um bom trabalho. Nós precisamos de alguém, porque assim, a maioria das vezes, muitos assuntos teria que ir lá em Cornélio para estar resolvendo, né? E agora, com a APP municipal, aqui a gente tem, como vou dizer, a carta branca para que esses assuntos sejam agilizados aqui mesmo, né? E então é isso.
E inclusive a Karina esteve na Câmara essa semana, né, Karina?
Sim,
Boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
Você esteve fazendo lá uma explanação para os vereadores e, de repente, hoje, quantos funcionários na educação nós temos aqui em Bandeirantes a nível municipal?
Hoje, a nível municipal, esse dado, pessoal,
não,
vou
mais de 1.000, né? Não chega, não.
Na prefeitura passa de 1.100.
Passa 1.100.
Na prefeitura. Na Secretaria de Educação, nós temos por volta aí, que nós fizemos um levantamento no mês de fevereiro, 426, né? Dentro da Secretaria de Educação. E a APP, ela defende todos esses funcionários, não somente os professores. Hoje, na APP municipal, nós contamos com 40% dos professores filiados. Mas todo funcionário da educação, ele pode filiar a APP. Zelador, merendeira, motorista, todos que estão voltados à educação, ele pode nos procurar e filiar a APP, que também estaremos aí lutando pelos direitos deles.
Agora, qual é o benefício que ele tem? Explique só para explicar para aqueles que ainda não estão associados e que podem fazer o trabalho de filiação.
Os benefícios, a Soninha está mais capacitada para estar explicando. Eu estou aprendendo um pouquinho ainda. Passa para nós, Soninho.
Bom, com o tempo, né, os trabalhadores, foram criadas leis para que que fossem garantidos os direitos dos trabalhadores, né? E hoje em dia, tanto a nível federal, estadual e chegou também na municipal, os nossos direitos sendo retirados. Nós estamos tendo retrocesso. E a APP está aqui para garantir que esses direitos sejam respeitados, né? É a função da APP. De fazer com que esses direitos sejam respeitados, sejam levados a sério, porque eu sou professora já há 30 anos. O ano que vem, quer dizer, o ano que vem, 2023, eu completo 30 anos de sala de aula. E eu sempre fui professora do Estado e também do município. E vocês que estão aí nos meios de comunicação, eu penso que estão percebendo o quanto a gente está sendo massacrado, o quanto nós estamos perdendo nossos direitos, né? E aí a gente só vai conseguir manter esses direitos com lutas. Se não for através da nossa luta do dia a dia, a gente não vai conseguir manter esses direitos. Mesmo com muita luta, a gente já está perdendo bastante, né? E aí, dentro da PP Sindicato, a gente ainda tem não só o momento da luta, né? Nós temos também a casa de praia, que a gente pode ter um momento de lazer também, né? Hoje a gente tem casa em Guaratuba, a gente tem casa em Itapuá, que todo sindicalizado ele tem direito por um preço bem menor de também ter o seu lazer, né? Nós temos o nosso jurídico, de repente precisam de algum, né? De alguma coisa assim. Nós temos desconto nos planos de saúde, né? Eu tenho o meu plano de saúde através do desconto da APP Sindicato. E para mim hoje é muito importante que eu já estou ficando de idade, né? Então você sabe que o idoso está sempre precisando
de atendimento,
é a melhor idade.
Não sei então, para quê, mas
vai chegando o momento que a gente precisa, né? E assim, o desconto. Não vou falar Unimed? Posso falar Unimed? A gente tem esse desconto e é muito bom. Eu aproveito bastante. E também.
Ali o estadual luta, também, né? tem do governo, tem também, se não me engano, Jacarezinho, Londrina, Jacarezinho que não
e
tem
nós
mais.
Temos,
né?
Nós temos as casas também, por exemplo, a Casa do Trabalhador a gente tem mais próxima aqui em Londrina. Às vezes a pessoa tem um familiar, uma pessoa doente, não tem onde ficar.
Exato.
Temos a Casa do Trabalhador aqui, o mais próximo nosso é Londrina, né? E assim em várias cidades do Paraná. E a APP defende o Paraná todo, né? Então estamos em todos os lugares.
E nesses últimos tempos, aí nos últimos meses, foi a defesa do salário, né? Dos professores que vocês encamparam, tiveram reuniões com as nossas autoridades, foram à Câmara, enfim. O que é que dá para se falar sobre isso? Chegou-se aquele denominador comum? Demorou, mas chegou, né?
Então, exatamente. Nós estamos nesse embate aí desde fevereiro, né? Nós estávamos esperando uma resposta em fevereiro, quando foi a volta às aulas, né? Do prefeito, da secretária de educação, se seria cumprido, como seria cumprido a lei, né? E daí nós aguardamos, então, e nada foi dito. Aí nós fomos em busca, fomos dialogar, né? Graças a Deus recebemos portas abertas, sempre para o diálogo, né? E o prefeito nos passou que, devido ao índice, ele não poderia cumprir com os 33%. E também é o caso da MUNOP, né? A MUNOP está batendo bem contra esse reajuste. Eles alegam N motivos para não tá dando, né? E nós estamos em negociação ainda. Nós tivemos aí
no começo
do ano. Não finalizamos. Nós tivemos o mesmo reajuste que os demais funcionários públicos, de 10,16%, o índice da inflação. Até gera, às vezes, algumas polêmicas, né? Por que os professores terão esse reajuste tão alto e os demais funcionários não? Mas o professor, ele conta com uma verba destinada à educação para pagamento do salário, e que não é uma verba pequena. Se eu não me engano, foi o ano passado, 17 milhões. Desses 17 milhões, o mínimo de 70% é para investimento no pagamento do professor. Esse é o mínimo, mas o prefeito ele pode chegar até 90% desse fundo para pagamento do professor. E dentre outras fontes, tem a fonte livre, tem a fonte salário, que ela tem esse nome de salário, mas ela não é para pagamento de salário, ela é para demais gastos na educação. Então, a educação municipal, todo município, ele recebe bastante verba. Então, hoje, acredito que toda Secretaria de Educação, todo município da educação, ela tem possibilidade, sim, de fazer o pagamento.
Que esse fundo é o Fundeb, então todo município...
Fala quem está falando, senão a pessoa não vai...
Então eu sou Maiara, sou Maiara, secretária, né, da APP.
Diga, Maiara, pode dizer.
É, e esse fundo é o Fundeb, né, que é o Fundo de Desenvolvimento para manutenção, né, da educação básica e também para para remuneração dos professores. Então esse fundo todos os municípios recebem. E Bandeirantes, devido... E esse fundo, né, esse investimento que o governo federal e o governo estadual, e junto com o municipal, ele repassa para os municípios, ele é feito conforme o número de alunos. Então, sim, conforme o número de alunos, é feito o repasse governamental. Então, não é que a gente está, ai, a gente tá, né, exigindo uma coisa que não é cabível. Não, a gente sabe o que a gente está falando, né?
Inclusive a sobra desse Fundef, né? Quando os prefeitos não gastam comprando carro, comprando ônibus, comprando isso, aquilo, aí sobra alguma coisinha, né?
Essa foi uma conquista desse ano. É. Graças a Deus nós conseguimos aí através da Franciele Bianchini aqui, que além de fazer parte da APP, ela é presidente do Fundeb, né? Explica para nós, Fran.
Ô Fran, boa tarde. Esse Fundeb ele é a sobra que fica dentro da educação, né?
Oi, boa tarde aos ouvintes. Na verdade, ele vem, a verba, ela deve ser gasta. Então, no caso, dentro desse 70%, que é o mínimo a ser pago com o funcionário, se ela sobra, dentro da lei do Fundeb, ela diz que ela tem que ser repassada para o funcionário. E seria em forma do reajuste, que nós não conseguimos, né, o valor que foi através da portaria para os 33%, então esse repasse deveria ser feito. Então, já que não foi pelo reajuste, foi pelo abono. Aos 45 do segundo tempo, nós conseguimos, né, que fosse feito esse repasse. Não foi muita coisa, não foi um valor muito grande, mas como nós falamos, era nosso, era direito nosso. Então, independente de ser R$ 150, R$ 200, R$ 400, sobra do professor, é nossa. Então, a luta continua. Ainda sobrou um valor, né, dos 30%. Ficou em caixa, então a gente tem que saber desse dinheiro, vai ser gasto onde, já foi gasto, como que está. Eu, como presidente do Fundeb, eu protocolei um pedido.
Como é que é o acompanhamento disso aí?
A gente precisa fazer uma reunião com todos os membros, né? E para essa reunião acontecer, eu preciso da documentação. Eu fiz um pedido devido à mudança de sistema da prefeitura, não foi, né, não deu como para passar essas documentações para a gente. Recebi agora na quarta-feira essa documentação, então assim, muitas folhas, então não deu tempo de eu olhar toda essa documentação que veio, mas eu pedi do primeiro trimestre, para saber qual o valor que veio e aonde ele foi investido. Então a função do Conselho do Fundeb é essa, é acompanhar os gastos, ver se ele está sendo gasto de forma correta, né? E então todo o gasto tem que ser repassado para a gente, para que a gente possa ver. Então vai ser marcada uma nova reunião para os membros, para a gente poder estar acompanhando essa documentação e ver o que veio e onde ele foi.
É mesmo, porque a gente fala de sindicato, de união, e é difícil você unir a todos, né? E agora vocês estão tão engajados em fazer valer o direito de vocês.
Sim, com a graça de Deus, nós somos bem unidas aí. Hoje nós contamos com 40%, né, como eu já falei, dos professores filiados à APP, e estamos convidando todos os professores para fazer parte, porque quanto mais unidas estivermos, melhor para a classe, melhor para a categoria, porque tudo aquilo que a gente faz no nome de todos, sim, é feito valer o direito, porque se é direito, tem que ser cumprido. Né? E vale ressaltar o porquê que a gente está brigando tanto por esse reajuste. Hoje, se você parar para observar, Bandeirantes, ele tem o menor piso municipal do Norte Pioneiro. Nós perdemos para Itambaracá, nós perdemos para Santa Amélia, nós perdemos para Santa Mariana e cidades pequenas. Eu só mencionei cidades pequenas, não falei em Cornélio, Londrina, cidades grandes. Então, houve, eu vou citar um exemplo, Santa Amélia não precisou dar o reajuste de 33%. O prefeito de lá deu 15%. E esses 15% que ele deu ultrapassou o piso salarial. Por quê? O piso deles já estava elevado, né? Já estava maior que o nosso. E outra coisa que nós vemos na luta é a respeito do enquadramento, né? Como o Oswaldo mesmo mencionou, nós já tivemos algumas vitórias, que foi o pagamento do abono do Fundeb. Nós também agora, esse mês, tivemos uma vitória muito, muito boa para quem foi contratado em 2018, né? Que não foi um erro dessa gestão, isso eu sempre estou esclarecendo. Os professores que foram contratados em 2018 não receberam o terço de férias, alegando que como eles não trabalharam um ano, eles teriam que esperar para receber quando exonerassem. E isso não é correto. O correto é fazer o pagamento proporcional. E esse ano, através de negociação, nós conseguimos agora que os professores recebessem, né? Então, isso foi uma vitória muito boa para quem...
Se fala de vitória, nós temos aí agora, parece que vamos ter aí, estão fazendo um acerto com a empresa para se fazer a situação de cargos e salários. Influencia em vocês também ou não?
Sim, nós temos o nosso plano de cargos e carreiras próprio. Hoje o município ele tem dois, ele tem o do funcionário público e o do professor.
E esse tanto que vão mexer agora, o que, que é que pode mexer com vocês?
Eu faço parte, aqui nós temos bastante professores, quatro professores que são membros da APP, são membros do Conselho de Planos de Cargos e Carreira, que sou eu, a Karina, a Alessandra, a Fran e a Maiara.
E vocês podem mudar alguma coisa nesse sentido aí?
Sim, nós, através de votação, nós fazemos estudo, nós também temos grupo de estudo para estudar o que é correto, o que não é, o que é por direito, o que não é, o que pode ser alterado e o que não pode dentro do plano, né? Tá para sair algumas mudanças que vão melhorar mesmo. O que nós temos batido bem em cima é a respeito da progressão na nossa tabela, que hoje também a nossa tabela, em vista dos demais municípios, a progressão, de acordo com a graduação do professor, ela é bem medíocre, né? É um avanço bem pequeno e isso que nós queremos melhorar. O que nós visamos, nós do sindicato, é melhorar a carreira, né? Para chegar lá na frente, nós não aposentarmos com salário mínimo. Porque hoje um professor municipal, ele está recebendo um piso de R$ 1.590, vamos arredondar, né? Chegando no fim da carreira, deixa eu pegar o dado aqui, ó. Um professor vai se aposentar lá com 25 anos, ele tendo pós-graduação, vamos por aí que ele vai no final ele está ganhando R$ 2.138, tá? Mas ele não aposenta com esse valor. Tem professor que aposentou com salário mínimo. Por quê? Porque a carreira não está bem formulada. E o plano, ele visa a melhorar a carreira. E a APP, ela está batendo em cima disso. Às vezes, a gente pensa, hoje eu consigo pegar dois padrões, né, trabalhar bastante, fazer a dobra, está sendo vantajoso. Mas e lá na frente, a hora que eu tiver um pouco mais de idade, como vai ser? Como vai ser minha carreira, minha aposentadoria? Nós temos que pensar a longo prazo, não a curto prazo. Então, é muito importante nós pensarmos em carreira, não só agora, no agora.
Mesmo porque com as mudanças que nós estamos tendo aí, com as decisões que nós tivemos esses dias no Supremo também, o salário na aposentadoria vai variar aquilo da vida toda, né?
Exatamente.
E de repente, se você continua nesse patamar aí...
Exatamente. Não
vai chegar na hora do frigir dos ovos, vai ficar menos do que o salário mínimo.
Vai acontecer o que vem acontecendo há muito tempo. O professor sai, aposenta e presta concurso público novamente, porque não consegue sobreviver somente com a aposentadoria.
E esse PSS que acontece aí?
Então, o PSS, que foi a primeira abertura que aconteceu, ele foi para o professor mediador do transtorno autista, né? Dos alunos que são laudados com o espectro do autista. Isso é direito, isso é lei, eu sou totalmente a favor. Eu trabalho na área da educação especial, né? E isso eu sou totalmente a favor, que é o professor mediador, que é o direito. O que a gente às vezes está questionando é o excesso do PSS. porque hoje nós temos mais de 330 professores na rede municipal. E toda hora está faltando professor, está faltando professor, está faltando professor. Então, nós...
Inclusive está em curso agora também.
Exatamente, temos mais um que consta com 5 vagas, né? Mas em cadastro de reserva, para estar vendo, possivelmente chamará mais. Então, nós queremos saber por que está faltando tantos professores. Onde estão os professores que estão, né? Isso é uma cobrança, porque aqui eu não falo em nome da Karina, não falo em nome da Angélica, da Fran, da Soninha. Nós falamos em nome de todos os professores. Assim como o prefeito, ele é cobrado pela população, os vereadores também são cobrados, nós, como estamos à frente do sindicato, nós somos cobrados, né? E nessas contratações, isso tudo eleva o índice. Se não tem índice para dar reajuste, mas tem índice para estar contratando PSS, realmente está precisando desse PSS, aonde está precisando, né? Porque nós precisamos estar sempre atento onde está sendo investido o dinheiro público.
É mesmo, porque hoje se for colocar, você fala em quase 2 mil funcionários, 1.100 com mais aqueles outros que não são professores, 1.700, praticamente quase, vamos chegar aí a 8% da população.
Exatamente.
Porque se a gente colocar isso aí, juntar com papai, mãe, irmão, aquilo que é sustentado, né?
Exatamente. Então nós temos que estar sempre atentos aonde está sendo investido o dinheiro público. E é que nem eu falo. Nós estamos sempre em negociação, sempre quando nós vemos alguma coisa, nós vamos atrás, os vereadores têm nos acolhido, nós estamos participando de todas as sessões da Câmara, a gente entra em contato, marca reunião, alguma lei que a gente percebe lá que vai para votação, que tem algum erro, nós estamos questionando, né? Estamos o porquê dessa lei, o que vai gerar para o município, o que não vai. Então, nós estamos sendo bem ativas, bem participativas e críticas nessa relação.
A gente que acompanha para bastante, principalmente os pais de alunos, no reclamo maior que a gente vê, é na volta dos alunos, a revolta de muitos alunos, de muitas crianças e a falta no trabalho de psicologia dentro das escolas. O que é que vocês estão fazendo nesse sentido?
Na verdade, hoje eu não poderia te responder isso com exatidão. Eu sei que...
Para exigir
atualmente,
um pouco mais.
Então, isso nós estamos cobrando até em plano, né? Na última reunião de plano, isso eu já falo como membro da Constituição do Plano de Cargos e Carreira. Atualmente, o município ele consta com um psicólogo voltado para educação. Dentro
e o ideal
da
seria um para cada escola.
Exatamente, só que isso tem que ser feito através de lei, se eu não me engano. Isso tem que ser através dos vereadores, às vezes um requerimento de uma lei, que seria o ideal, seria melhor. Depois da pandemia, os nossos alunos eles estão voltando com muita dificuldade. E isso está acarretando muitos problemas, não só para os alunos, até os professores.
Para vocês, principalmente, porque vocês não têm a visão, né, o olhar de um psicólogo para poder entender
exatamente
a criança.
Exatamente. Na verdade, nós estamos tendo que ter, né, estudando bastante, muitas dificuldades, muitos transtornos, TDA, TDAH, né, o autismo, entre outros, né, os professores também bastante acarretados com o trabalho, porque a nossa carga horária não é somente aquela 4 horas diárias que está lá dentro da sala de aula.
É que muita gente pensa que é só aquilo, né?
Não, nós levamos muito serviço para casa, e não é pouco, né, às vezes eu até tiro foto, posto em rede social lá na mesa, lotada de prova, caderno, a gente está fazendo estudo, né, cursos, estamos sempre nos aperfeiçoando para estar buscando melhoria para os alunos, porque a nossa grande preocupação é a educação, é os alunos, porque eles realmente sofreram muito, muitas perdas com a pandemia na educação.
É, porque até esses dias a gente falava com os professores aqui, eu falava, a gente sempre fala mudança na educação, mas essas mudanças a gente parece que só vê no papel, não vê acontecer. O que é que acontece? Vocês que estão dentro da área.
Exatamente. Eu acho que assim, é muita burocracia. Muita burocracia. Hoje, eu vou te dar um exemplo. Vamos supor, uma escola aí quebrou uma prateleira dentro da escola. Para comprar outra prateleira é uma burocracia tão grande, dá tanto trabalho, que às vezes a gente acaba fazendo uma gambiarra. Porque é licitação, tem que ser 3 licitações, tudo. É lógico que isso é feito por conta de que houve há tempos atrás aí, né, em todo lugar, o desvio, né, a roubalheira que nós vemos em todo o Brasil, desde que o Brasil é Brasil. Então, eu falo assim, hoje tudo é muito burocrático. Mas eu concordo quando eu falo que cada escola deveria ter o seu psicólogo. Esses dias eu estive em reunião com o Dr. Castro, que ele está sempre à frente sobre as causas voltadas aos portadores de necessidades especiais. Que eu acho importante o centro psicopedagógico, ele estar desvinculado à Secretaria de Educação. E todo o que se reflete à educação especial, ter um lugar onde acolha tudo isso no mesmo lugar, ser centralizado como eles fizeram com a fisioterapia. Né? Hoje parece que eles montaram um centro de fisioterapia. E o centro psicopedagógico, é onde são feitos atendimentos, deveria ter um lugar. Eu até conversei com ele, se Deus quiser até o ano que vem, o Santa Terezinha vai estar pronto. Então, aquele prédio ao lado, onde era o Atenor Moretti, vai estar vago. Por que não criar lá o centro psicopedagógico? Ele é espaçoso, porque não adianta ser um lugar pequeno. Ter psicólogo, ter fonoaudiólogo, que o município não
também
tem.
Também, que é fundamental.
Não tem fonoaudiólogo, né? As salas especiais serem colocadas lá.
E ser centralizado não psiquiatra tudo. Também, eu acho que também.
Exatamente.
Tem que ter.
Ser um atendimento. Hoje, quantos alunos nós temos para um psicólogo?
Sim, é impossível.
Não consegue, gente, não consegue. Por mais que ele queira trabalhar, ele não consegue. Psicopedagogos, ser feito o trabalho. E a família também precisa de um auxílio. Porque meu filho, eu tenho um filho com TDAH. E não é fácil você lidar com ele em casa também, tem as dificuldades. Então, eu acho assim, são coisas a serem estudadas, a serem feitas. E para isso tem que estar tudo explanadinho, tudo correto, para daí ver, está sobrando, então vamos investir nisso aqui, vamos priorizar isso. E esse centro, ele é uma prioridade no momento.
Mesmo porque vocês colocam, vocês ainda estão naquelas crianças que estão iniciando ainda, né? E na mão de vocês é que vão passar o futuro, né? Porque de repente a gente vê hoje tantas crianças aí que chegam no ensino médio, dá um trabalho danado e passou por vocês ali. E é ali que é onde vamos dizer assim, que é o puxão de orelha que vale, né? Eu sempre falo que antigamente a gente tomava reguada nas costas, ia lá na porta, lá ficava sentado no ajoelhado do milho. Eu já não era muito bom, então eu aprontava bem, então sofria muito com isso aí.
Mas vivia com a orelha descolada, o professor Laurindo com aquela unha grande dele, eu vivia com a orelha
mas
descolada.
Mas vai fazer isso hoje, Deus o livre guarde.
Exatamente.
Como é que vocês estão enfrentando esse problema do desrespeito para com o professor?
Exatamente, esse é um assunto muito polêmico, né? Antigamente eu falo que o professor, ele era autoridade, ele era respeitado na cidade toda.
Falava para a diretoria, Deus livre.
Um professor, nossa, ele era autoridade, ele era uma celebridade na cidade, né? Hoje nós não vemos isso, né? Infelizmente, hoje qualquer um dá de dedo no nariz de um professor e o professor tem que abaixar a cabeça, senão ele pode ser processado, ele corre risco de apanhar, exonerado, entre N coisas. Então, assim, nós vivemos pisando em ovos também. E isso é a nível federal, né? Então, eu acho que as leis devem ser revistas a favor do professor quanto ao respeito, né? E em casa também, né? Porque a educação, ela vem de casa.
Porque na verdade o pai, ele acha que o professor, ele é obrigado a dar educação. E educação quem dá é o pai e mãe.
Quem dá o pai
e mãe.
Tem
que dar é o conhecimento.
Conhecimento. Né? Isso aí, eu falo que um grande erro da nossa língua portuguesa é a educação escolar ter ser a mesma palavra de educação daquela que vem de berço, né? Deveria ser conhecimento, não deveria ser secretaria de educação, secretaria de conhecimento, porque a educação tem que vir de casa, né?
E aí a gente vê hoje pelas provas Paraná, por isso e aquilo que a gente está vendo hoje, o nível de educação hoje, infelizmente, a gente tem que, devido à pandemia, ficou pior ainda, né?
Exatamente, porque quando a gente busca resultado e não qualidade, aí muda. Então, nós temos que ver hoje o que o Estado ele está buscando. É resultado ou qualidade? Porque resultado, eu posso chegar ali na aplicação de uma prova e eu dar resposta para os meus colegas, para os meus alunos, eu vou ter um ótimo resultado. Mas e a qualidade? Até está para mudar a questão do Fundeb, dela ser a nível resultado, né? Não qualidade. Então,
hoje, dentro
muda.
Das escolas estaduais, já estamos praticamente tendo isso, né, Rosani?
A nível estadual, a gente está vendo muito números, né? A gente tem muito problema com essa parte de tudo tem que ser 100%. Não interessa como aquele resultado vai chegar, se está sendo mentiroso, se não está. Eles querem números, e querem números 100%. Então, está difícil mesmo. É o que eu falei, antigamente dava... Eu vou fazer já 30 anos de profissão, de sala de aula realmente. E eu de uns anos para cá, não é pela idade, pelo tempo que a gente está em sala de aula, que está perdendo esse encanto. Sabe, é pela situação que a gente está vivendo hoje em dia, de a gente... O professor é o profissional que mais se dedica, que mais faz acontecer, que tem que dar certo. O professor, ele não tem preguiça de gastar do seu bolso para comprar um lápis, para comprar um material diferenciado. Já aconteceu muito. Eu, de tanto gastar com xerox, eu comprei minha impressora, eu gastei do meu dinheiro para facilitar a vida dos meus alunos. Eu amo minhas crianças, eu amo os meus jovens e adultos, eu nunca tive problema com aluno. Eu sou uma pessoa que, assim, eu tenho prazer, eu gosto, mas está sendo tão difícil ultimamente, acho que até por essa desvalorização. Porque a gente faz tanto, a gente é tão capaz. Nessa pandemia, a gente fez tudo acontecer e ainda a gente ouviu dizer que professor não fez nada, que professor não, em casa não trabalhou. E foi o ano que mais eu sinto que eu trabalhei. E foi o ano que eu perdi mais o meu emocional. Porque eu sei que eu tinha que dar certo. Eu tinha que fazer de um jeito que minhas crianças lá do outro lado da telinha aprendessem. E eu sofri muito. E olha, o psicológico da gente vai lá no chão. Eu, sinceramente, terapia. Estou fazendo terapia até hoje.
E agora vocês vieram aqui no Londrina, agora tem para os professores estaduais, tem também, além da internet, vocês podem fazer online. Consulta online agora.
Temos sim, eu ainda não procurei não, mas...
saiu semana passada.
E aí fica, né, pergunta hoje os jovens, quem quer ser professor? Gente, é difícil achar um adolescente que fala, eu vou ser professor. Porque ele mesmo, até lá em sala de aula, ele já está vendo a realidade. Fala, não quero isso aqui para mim,
tá
não.
Fácil, não.
Né? Não está fácil. E é o que eu falei. Antigamente, lá com meus 8 anos, eu chegava na minha casa com a orelha descolada. E eu não era bagunceira, viu? Mas o professor Laurindo juntava minha orelha e eu chegava lá. E o pior, eu tinha medo de chegar e contar para a mãe. Porque a mãe ia coxar de novo.
Com certeza.
Era assim, se levasse na escola, se fosse chamada, por qualquer motivo, chegava em casa, o couro comia. E agora, como que é o negócio?
Difícil, né? Deixa eu colocar aqui só a Angélica e a Alessandra, que não falaram nada. Ele pode se colocar, falar alguma coisinha sobre o trabalho do professor, para não ficar em branco também, se passar aqui e não falar nada, né?
Boa tarde.
A Angélica, né?
Angélica Gobato. Na verdade, eu estou quietinha aqui, observando as meninas. Eu acredito que foi uma fala bem... clara e objetiva, a Karina falando, a Soninha falando sobre as funções da PP, a Karina falando sobre a tabela, a Mayara, a Fran aqui, que citou sobre a importância do Fundeb, as conquistas que nós tivemos até hoje. E, na verdade, assim, eu acredito que foram bem, bem claras as falas. E a única coisa que, né, gostaria de reforçar é o seguinte, nós estamos em 40%, das professoras filiadas, é muito importante a nossa força, porque eu estou há 15 anos já como professora, a gente sempre teve essa vontade de lutar por uma valorização maior, e dessa vez a gente está tendo, né, nós conseguimos formar uma comissão, né, uma representação municipal da PP. Nós estamos tendo um respeito e uma valorização também por estar participando das sessões da Câmara, um apoio dos vereadores. Tivemos uma abertura maior com essa gestão, o prefeito Jaelson, a dona Nilci também mostrou-se, né, está se mostrando sempre aberta ao diálogo, às negociações. Como a Karina disse na Câmara, reforçando, nós não estamos contra prefeito, nem contra secretária.
Vocês,
né? Nós estamos em busca da valorização do professor. Porque o que a gente gostaria de deixar bem claro aos professores que não se filiaram por medo, porque tem uma história aí de medo. Medo, e daí, não sei o quê. E a gente sabe que vai acabar essa gestão, vai mudar todos os diretores, vai mudar a equipe, sempre muda. Sim. E aquele que está na equipe, na direção, ele volta para a sala de aula. A gente entende que quem está como cargo comissionado, é complicado se filiar e está ali na frente, lutando. Mas quem não está em cargo comissionado, que está como professor, vamos lutar, vamos vestir a camisa, vamos apoiar, que esses 40%, se for vender pouco, nós precisamos de mais.
Com certeza.
O que a gente paga? Nós pagamos R$17. R$17 para estar afiliado, o que é isso? Não é nada. Teve gente que falou, nossa, mas isso é caro. Gente, perante a um professor aposentar com um salário mínimo, isso não é nada. Eu não quero aposentar com salário mínimo. Então, hoje, já disse na Câmara, já disse em entrevista para a Rádio Iara, quando eu tive a fala na Câmara, com mais de 15 anos de trabalho, o meu salário hoje, com um aumento de 10%, é 1.800 e pouco. Hoje, um professor estadual com 15 anos de trabalho, ele está ganhando muito mais que isso. Professor estadual hoje, ele se aposenta com 8 mil, 10 mil, 12 mil, e para um professor aposentar com um salário mínimo, não é querendo medir, olha, o professor estadual trabalha mais ou trabalha menos. Já trabalhei 7 anos como PSS, professor de língua portuguesa. Então, analisando os dois trabalhos, nós como professores municipais, trabalhando com os pequenininhos, alfabetizando, cuidando, e com hoje ainda com vários problemas, como a Karina disse, eu já trabalhei em 2019 com um hiperativo, dois com TDAH, um autista, então assim, 4, 5 problemas e sem, não teve essa, o que está tendo agora, né, o auxílio de um PSS, especializado em educação especial para ajudar. Mas assim, aí você analisando esse trabalho de alfabetização e um trabalho com sétimo, com oitavo, com ensino médio, é totalmente diferente. Então, se você for ver a inversão de valorização, ela é muito grande. Um professor municipal, pelo que ele trabalha e que ele se dedica, ele se aposentar com um salário mínimo. E se você for analisar a maioria dos professores municipais trabalham 40 horas e na maior parte não tem condições de pagar uma diarista, porque uma diarista hoje é 80, 100 reais e nós não ganhamos isso durante o dia. Então, assim, o professor ele acaba trabalhando redobrado. Então, quem não se filiou ainda, professores acordam sem medo, venha nos dar força, quanto mais melhor, e a busca pela valorização do nosso plano de cargos de carreira e a valorização do nosso trabalho, porque nós somos guerreiras, nós trabalhamos, nós nos dedicamos na sala de aula e fazemos de tudo para dar o máximo de nós. É isso aí, muito obrigada.
Só aproveitando a fala da Angélica aqui, na quarta-feira que eu fiz o uso da palavra na Câmara, estava presente o assessor de um deputado, eu não lembro qual agora. Eu sei que ao final nós conversamos, e a fala que ele me fez ficou gravada para mim. Ele falou que político nenhum briga com o professor, desde que a classe esteja unida com pelo menos 60%. Ele falou, se vocês tiverem 60%, todos os seus direitos serão garantidos. Ele falou, o que vocês precisam é uma união forte, uma união. Político nenhum vai brigar com uma classe tão forte quanto o professor.
É que, na verdade, não precisava nem ter, né? Verdade é essa.
Exatamente.
Né? Alessandra, fala alguma coisa, senão a Sofia não é sua filha que está ali esperando você para falar. Você não vai falar, não, mãe?
Fala aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou a Alessandra, né? Também sou membro do APP. E hoje eu vim aqui, quero agradecer vocês que estão aí junto com a gente nessa luta lá na Câmara. Queria chamar, venha mais gente para gente lá participar com a gente, lutar com a gente. Precisamos então, ó, como disse a Karina agora, 60%. Vamos lá, gente, vamos se filiar, vamos junto, né? Nessa guerra, né? Não é guerra não, nessa vitória que a gente está conseguindo, nessas lutas que a gente vai conseguir. Mas passivamente, gente, nada aqui de briga, né?
Não leva lugar nenhum, né?
Não, e também queria agradecer, Oswaldo, essa participação de vocês aqui, nos chamarem aqui para a gente estar esclarecendo, né? Tudo que está acontecendo junto com a APP, junto com o plano de cargos e carreira, que também estamos na luta aí.
Tá certo. Alguém mais quer falar alguma coisa para a gente finalizar?
Só agradecimento, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez a abertura da rádio, né? Agradecer aos vereadores a abertura, agradecer ao prefeito por ter aberto as portas todas as vezes que nós pedimos reuniões, que nós entramos em negociação. E assim como a Alessandra falou, eu gostaria de convidar não só os professores, mas a comunidade num todo a participar das sessões da Câmara. Eu nunca participei. Antigamente eu não participava. E eu tinha algumas visões erradas de certos vereadores, o que mudou com a minha participação. Então, você estando lá, você vê o trabalho de cada um. E você também pode cobrar mais se você está vendo o que está sendo feito e o que não está. Como eu vou cobrar se eu não sei o que está sendo feito? Então, tanto o professor como toda a comunidade, é importante a participação na sessão nas sessões da Câmara.